As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O Partido Socialista de Tomar apresentou esta segunda-feira em conferência de imprensa aquilo que é o balanço feito ao trabalho realizado na Junta Urbana de Tomar. O Costa, o Presidente da Conselhia, fez a intervenção inicial, começando por referir que o PS vai anualmente passar a dar conta do trabalho realizado, rejeitando, entretanto, todas as acusações feitas ao que foi realizado por esta Junta Socialista em concreto.
O Partido Socialista, numa lógica de transparência e numa lógica de proximidade, propõe-se a fazer este trabalho, nos próximos anos continuar a realizar este trabalho, apresentar anualmente aquele que é o trabalho da Junta Urbana junto das populações. Nós no Partido Socialista defendemos os nossos autarcas, não aceitamos que sejam colocados em causa o seu trabalho, que sobre qualquer índice demonstra que no passado não foi realizado nenhum trabalho no mesmo plenitude. Basta ver qualquer indicador, situações como a Junta Anima não existia na freguesia, basta ver o número de quilómetros de rede viária em 5 anos supera a soma das duas freguesias em 10, entre outras matérias. E não aceitamos também que se coloque em causa também a transparência destes autarcas da parte do Partido Socialista. Dessa forma, colocamos junto de todos os eleitores do Conselho, mas também em especial da Junta Urbana, da Freguesia Urbana, a todos os fregueses desta freguesia, da União das Freguesias da Santa Maria dos Olivais e São João Batista, em proximidade e para responder perante eles.
Seguiu-se a intervenção de Augusto Barres, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, referiu alguns dos projetos mais significativos levados a cabo pela Junta de Freguesia.
A parte que diz respeito às férias, os ATLs, que tem sido um dos baluartes que nós temos tido mesmo a sério, porque até aqui não era só pensar no Alcatrão e nas estradas, tinha-se pensar. A partir da altura que nós tomámos conta da Freguesia Urbana, tivemos que lançar, vá lá, a linha mais longe para atingirmos outros latitudes, que era dar condições à população, no aspecto que diz respeito, a ter condições para os seus filhos poderem, nas suas férias, poderem ter os seus tempos livres no dia-a-dia. E que tem sido um dos que eles mais nos têm apresado e que nos tem mais dado orgulho, porque vê-se que as pessoas, cada ano que passa, mais e mais querem. Portanto, é sinal que estamos a trabalhar bem no terreno. Há um ponto, uma bitola que foi alargada para estes 4 anos que estamos agora a passar, que é a bitola da área social. Dedicámos-nos imenso a fazer o planeamento para estes 4 anos e nela está muito, muito virada para o título da área social, e é aí que nos estamos a debruçar. E depois a seguir tem a socioeducação que vai aos tais eventos que temos, que isso não podia deixar de passar. Por essa mesma razão temos 2 técnicas, uma da área social e outra da área socioeduca, que estão constantemente a trabalhar em prol de projetos para o ano todo e que no final do ano os serviços aparecem.
Referência também para a intervenção do secretário da Junta Urbana, José Maria, que referiu também um conjunto de outros projetos em curso no âmbito desta freguesia.
Como são os casos do saneamento das cabeças, na Ponta Vala, e as obras que estão a decorrer neste momento em Palha Vã. Não esquecemos, durante anos foram prometidas e não realizadas. Também dizer que ao nível das obras este ano promovemos a construção de valetas nas ruas da Escola dos Palaceiros e na rua do Casal Magano. E pavimentámos também a rua do Val da Nora e a Travessa da Nora. Só por uma questão de tipo de legenda, portanto, fizemos 2.500 metros lineares de valetas, 2.550 metros de pavimentações, que gastámos na manutenção de vias, espaços públicos, sarjetas, subidores e aplicação de mão da química, cerca de 124 mil euros, que nos acordos de execução portanto, gastámos nas escolas, por exemplo, 33 mil euros, que na manutenção, nos acordos do perímetro urbano, gastámos 3.795,80 e que na manutenção de vias e espaços públicos da área urbana, que, portanto, não seria uma responsabilidade nossa, mas que nós, portanto, colaborámos em parceria com a Câmara, despendemos 18.420 euros. E também, já agora, como é normal, costumamos apoiar a fazer alguns serviços nos bairros sociais e, neste caso, a Junta, durante o ano 2018, investiu 3.400 euros.
A proposta de regulamento para a fixação de empresas e criação de emprego no Conselho de Tomar, aprovada em reunião de Câmara, realizada esta segunda-feira, serviu de mote à realização de uma conferência de imprensa promovida pelo PSD de Tomar ao final da tarde. A presidente do partido, Lourdes Ferro Mal Fernandes, e os três vereadores PSD no município de Tomar, José Delgado, Célia Boné e Luís Ramos, estiveram presentes na iniciativa. Foram feitas críticas à atuação da maioria socialista à frente da Câmara, com Lourdes Ferro Mal Fernandes, logo no início, a acusar os socialistas de levarem a cabo intervenções ocas e sem resultados práticos, numa matéria que, como recordou, tem merecido a preocupação do PSD.
É uma preocupação do PSD o desenvolvimento e a captação de empresas, bem como a fixação de população, o apoio às empresas e às entidades existentes no Concelho, quer seja em todos os setores, e porque entendemos que devemos passar das intenções vertidas em documentos, muitas vezes em discursos ocos e intervenções sem resultados práticos, o PSD trouxe para a agenda diária essa preocupação. Daí que, neste cumprimento de objetivos, foi apresentado e foi hoje a reunião de Câmara o regulamento para a fixação e atração de investimento privado e criação de emprego. Este é um tema que os vereadores do nosso partido, ao longo destes meses já largos, têm vindo a focar nas reuniões de Câmara, têm vindo a apresentar propostas às quais não tem sido dada seguimento, não tem sido colocado em agenda. Porque se assiste a esta passividade, nós hoje congratulamos-nos com a aprovação por unanimidade deste instrumento tão relevante.
O vereador Luís Ramos fez depois a apresentação do regulamento para a fixação e atração de investimento e criação de emprego no Conselho, destacando o facto que este é um sinal aos investidores que se caracteriza pela proposta de um conjunto de incentivos.
Consideramos importante dar um sinal aos investidores que querem instalar, relocalizar ou ampliar as suas unidades no Conselho. Sobretudo àqueles que investam no desenvolvimento sustentável do Conselho, sejam geradores de novos postos de trabalho e apostem na diversificação do tecido empresarial, nomeadamente em setores de base tecnológica. Os incentivos que propomos vão desde a cedência ou bonificação do preço de terrenos, ao apoio na execução das infraestruturas, no aconselhamento e apoio técnico, passando por isenção total ou parcial dos valores dos impostos e das taxas municipais, entre outros. A nossa proposta vai no sentido positivo da dinamização económica que é tão necessária ao Conselho. Conforme já foi referenciado, os incentivos vão desde os estímulos ao investimento privado, isenção de taxas municipais, benefícios fiscais, facilidade na cedência de terrenos, recursos e infraestruturas e apoio técnico no desenvolvimento dos referidos projetos. É dentro desta base as fórmulas, portanto, vai ser criado uma fórmula de cálculo para analisar e classificar estes incentivos, seja na forma, no valor do investimento a realizar, no número de postos de trabalho, no tempo de implementação do devido projeto, a terem em conta a idade dos promotores, sendo inferior a 35 anos. Os benefícios, como já referi, serão dentro dos impostos que poderá ir até ao IMI, ao IMT, caso exista, taxas municipais, e é esta a nossa proposta de regulamento para apoio às empresas.
Decorre nesta quarta-feira pelas 15 horas no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, a sessão pública de apresentação da única candidatura a presidente do IPT, no caso a candidatura do professor João Coroado. A sessão pública vai ser conduzida pelo presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico e é aberta a toda a comunidade académica do IPT e à restante comunidade em geral, consistindo na audição do candidato com a duração máxima de 60 minutos. O professor João Coroado terá depois um período máximo de 30 minutos para apresentar o seu programa de ação, seguindo-se uma fase de discussão do seu programa, na qual os presentes poderão colocar questões. No dia 13 de fevereiro, pelas 10h30, realiza-se nova sessão pública de audição do candidato à eleição para presidente do Instituto Politécnico de Tomar, então perante o Conselho Geral do IPT, e onde, apesar do caráter público da sessão, apenas poderão intervir na discussão os membros do Conselho Geral. João Coroado tem exercido as funções de vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar e é professor, coordenador e diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar e do Instituto Politécnico de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os vereadores José Delgado, do PSD, e Hugo Cristóvão, do PS, participam a partir desta terça-feira como comentadores residentes no novo espaço quinzenal de informação da ERTS, às terças, com a partir das 18 horas e até perto das 19 horas desta terça-feira, vão estar em foco um conjunto de temas que marcam a atualidade na Bantina e regional. Nesta primeira edição, destaque para o conjunto de planos de pormenor que foram à reunião de Câmara desta segunda-feira. É o caso do plano de pormenor das Assadas, que o vereador José Delgado refere como sendo dos mais importantes para o futuro de Tomar, por aquilo que pode representar na fixação de empresas nesta área da cidade.
Em termos de desenvolvimento, de atração de novas empresas, é de facto que face à sua localização e ao potencial que tem, e é oportuno fazer a revisão neste momento, porque ele tem essencialmente habitação e de facto se aquela habitação fosse construída, foi pensado nos anos 80, hoje teríamos duas ou três cidades nesta área, não faz sentido. Agora, voltamos ao mesmo, tem que ser muito objetivo nos termos de referência, nos objetivos, na ação, não podemos perder tempo, as entidades já perdem o seu tempo, tem que se planear atempadamente para que o resultado seja eficaz. Hoje o que se fez, eu penso que isso já devia estar no início, quando se arrancou com o plano, foi anexar mais uma área de 3,6 hectares, que representa mais 10% da área do plano pormenor das avessadas. E suspender o plano pormenor para que entre em vigor o PDM... em vigor atualmente e que está também em revisão. Portanto, estas ações, a importância deste plano é tão grande que é simplesmente só vai permitir a sua execução, a sua conclusão, que muitas empresas venham para Tomar. Enquanto isso não acontecer, vamos ter alguma dificuldade de atrair empresas com alguma dimensão e até outras mais pequenas para aquela zona. E é uma zona de comércio e serviços. E hoje tudo isto é preciso sustentar, é preciso criar condições, é preciso criar empregos, é preciso envolver, e este plano é extremamente importante.
Também o vereador Cristóvão abordou a importância deste plano, referindo que nesta fase há já empresas interessadas em fixar-se nas avessadas.
E é também a questão da suspensão do plano, um processo de suspensão, se vier a ser autorizado pela CCDR, é o que permite, portanto, que um plano seja suspenso para uma zona específica, para um investimento específico, e neste caso estamos a falar de três. Aliás, dou um exemplo de uma coisa que aconteceu há cerca de três, quatro anos, no mandato anterior, nós fizemos um processo de suspensão, neste caso de PDM, porque não é uma zona sem plano pormenor, quando foi o alargamento da Luziaves, ali junto à, portanto, ali na zona de Santa Cita, ao lado da A13, portanto, foi um investimento de alguns milhares de euros, foi um processo de suspensão, portanto, que permitiu isso, porque aquela zona não permitia, de facto, essa construção. E, portanto, a suspensão que hoje foi aprovada para nós metermos à CCDR, tem a ver com isso, com esses três investimentos concretos que nós temos, que não vou aqui publicamente divulgar mais que isso, mas são investimentos concretos que se querem ali fixar, e a alteração da área tem a ver com aí não é um recuo, na minha opinião e naturalmente da equipa, tem a ver com nós termos de forma inteligente, junto das entidades competentes, e neste caso, essencialmente, da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, que é aqui a entidade determinante para este processo, não querer tudo de uma vez, porque essa porta não nos era aberta, se nós quiséssemos muito de uma vez, e portanto ir abrindo a porta aos poucos, à medida que vamos conseguindo que, enfim, nos deem um espaço maior de manobra. Portanto, aquilo que aconteceu no primeiro momento, na primeira aprovação da revisão do plano, era apenas para um dos lados da avenida, portanto, neste caso, para o lado poente da avenida, e com esta alteração o que pretendemos é que se abranja também o lado nascente.
O município de Vila de Rei tem, ao longo dos últimos tempos, sido chamado a intervir na resolução de várias obstruções no emissário do Carrascal, fruto da má utilização desta rede pelos seus utilizadores. No sentido de melhorar as condições do equipamento, encontra-se já em fase de procedimento concursal a contratação de serviços de elaboração do projeto de execução de um novo emissário. Prevê-se que a obra possa ser lançada já no decorrer do próximo verão. Para já, além da vigilância reforçada dos funcionários da autarquia, foi igualmente contratada uma empresa especializada para a manutenção do atual emissário. O município de Vila de Rei aproveita igualmente para apelar para o bom uso deste serviço, a não lançar na rede produtos que a possam bloquear e, desta forma, contribuir para o aumento de custos e serviços do erário público. A vigilância a este serviço e aos produtos lançados na rede vai também ser intensificada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desde o passado dia 1 de janeiro deste ano, que o município de Vila Nova da Barquinha, a quem cabe a gestão do Castelo de Almoral, e o Exército, através do Regimento de Engenharia número 1, que detém a sua propriedade, instituíram um bilhete único para a visita ao Castelo de Almoral e ao recém-inaugurado Centro de Interpretação Templário de Almoral, no primeiro andar do Centro Cultural em Vila Nova da Barquinha. O ingresso para visitar os dois lugares inclui a travessia de barco até à ilha de Almoral. Recorde-se que os mais de 70 mil visitantes anuais do Castelo de Almoral, no concelho de Vila Nova da Barquinha, têm agora melhores condições de segurança e conforto para a visita ao Monumento Nacional. Terminaram recentemente as obras de valorização e arranjo paisagístico da ilha. Os trabalhos decorreram no segundo semestre do ano de 2018 e centraram-se na melhoria das condições de acesso ao público ao castelo, na requalificação do coberto vegetal, na requalificação da margem direita e na colocação de um palco para espetáculos dentro do castelo. A operação denominada Valorização do Castelo de Almoral teve um custo superior a 164 mil euros, tendo sido na altura candidata a fundos comunitários, devendo a ser comparticipada em 85% do valor total da obra.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A maioria dos portugueses considera viver em casas frias e termicamente desconfortáveis no inverno. Portugal tem a eletricidade mais cara da Europa e, por isso, são elevados os gastos de energia para responder ao frio. O Portal da Construção Sustentável lançou os resultados do inquérito realizado com a colaboração do Grupo de Trabalho de Construção Sustentável da Coecos entre os meses de fevereiro e setembro de 2017, tendo por objetivo perceber se os portugueses consideram viver em condições térmicas adequadas e como garantem o conforto. Os resultados indicam que cerca de 74% consideram que a casa onde vivem é fria no inverno, 25% dizem que é quente no verão e só 1% da população inquirida considera as características das casas termicamente confortáveis. Dos 74% que consideram viver numa casa fria, 35% dizem como atar as necessidades de aquecimento usando mais roupa e mais equipamentos elétricos, 21% recorrem apenas a mais equipamentos e 20% usam mais roupa. Destes 74%, 21% afirmam ainda que os gastos de energia para melhorar as condições térmicas das habitações aumentam quase o dobro e cerca de 24% referem ter pessoas em casa com problemas de saúde devido à falta de conforto térmico. Convinha que os decisores governamentais e os municípios estudassem mais detalhadamente estas influências para perceber o que se pode fazer para evitar problemas graves de desconforto térmico, já que Portugal é um dos países europeus mais amenos. A temperatura média anual em Portugal continental varia dos 4 graus no interior norte, montanhoso, até 18 graus no sul, na bacia do Guadiana. Verifica-se que o frio é uma causa de morte em Portugal. Mas, se não há frio excessivo na rua, onde morrem as pessoas de frio? Em casa, na sua cama, vestidos e enrolados em cobertores. De facto, uma fatia de apenas 1% dos inquiridos considera habitar numa casa confortável. E a sua maioria recorre a mais roupa e mais equipamentos para comatar as necessidades de aquecimento. Apesar de Portugal ser dos países europeus com condições mais favoráveis à poupança de energia, mesmo no inverno, é o quarto país com a eletricidade mais cara na Europa. Segundo o relatório de análise dos inquiridos, considerando a média europeia, os portugueses pagaram por cada 100 kW consumidos mais 3,1 euros. Uma investigação de 2003 da Universidade de Dublin concluía que Portugal era um dos países com maior taxa de mortalidade por falta de aquecimento ou isolamento das habitações. Ainda segundo o comunicado da Quercus, na época de 2014-2015, registou-se um número maior de mortes do que o esperado depois da época gripal de 1998-1999 e, apesar da reabilitação energética de edifícios em Portugal entre 2012 e 2015, registou-se a segunda maior descida na evolução das políticas de eficiência energética na União Europeia. No mesmo inquérito, concluiu-se que dos 74% que dizem viver numa casa fria, 37% dizem não ter qualquer isolamento e 35% não sabem se a casa tem isolamento, sendo que a maioria habita em residências construídas entre 1980 e 2004, com vidros duplos nas janelas, mas sem caixilharias com ruptura térmica, anulando assim a eficiência energética. Em conclusão, o relatório reforça que a energia mais barata é menos usada e necessário que a eficiência energética, além de uma necessidade evidente, é uma obrigatoriedade, apelando à reabilitação sustentável dos edifícios em Portugal. Importa questionar se, ao nível dos carros elétricos, existe uma comparticipação do Estado para a sua compra. Se existem subsídios para tantas coisas, por que não ajudar na criação de condições de habitabilidade das casas dos portugueses? Se queremos idosos mais saudáveis e a população em geral mais capacitada, não seria importante, quer ao nível da saúde, quer das infraestruturas habitacionais, criar condições e o que se gastava agora poder-se poupar no futuro? Vale a pena pensar nisso.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.